Olá, eu sou o Lucas Bergamini e quando estou em Portugal eu ouço o programa Padel Pop na rádio M80.
M80 Padel Pop. Então, bom dia e mais uma vez bem-vindo ao Multiverso ESC Online. O M80 Padel Pop é oferecido por ESC Online, casino, apostas desportivas e póquer. Mais um sábado com muita coisa para aprender sobre um desporto que tem cada vez mais praticantes. Aqui, como sempre, Elsa Teixeira, Pedro Pitucas, um treinador de serviço. Luís Pop, o portador deste programa, também praticante de padel, com um nível altíssimo, não é?
A contar do céu.
Exato. E também responsável pela atualização da lista de sítios onde se pode jogar pádel.
Esta semana vamos entrar um bocadinho mais pelas regras de um jogo de pádel. Vamos também fazer um tie-break com o Filipe Gaidão, ex-jogador da Seleção Nacional de Hockey, que fez uma perninha nos morangos com açúcar e em algumas novelas. No segundo set vamos saber como vai o pádel escolar com o Paulo Sanchez. Temos também mais uma dica do professor pela Academia do Pádel, Pedro Franchi. E no Super Tie, as notícias do pádel com o nosso repórter, João Ramos.
É muito tenta, Pádel Pop. Primeiro set. Continuamos a informação de pádel. Eu, que nunca joguei, e também o caro ouvinte, que também nunca jogou pádel, aprendemos muito neste programa. E já percebi que tenho aqui um quiz à minha espera.
Eu faço a primeira pergunta.
Chutem.
Quantas pessoas estão dentro de um campo de pádel?
Ah, isso eu sei, são quatro, não é? Duas duplas.
E quantas raquetes?
Em princípio, quatro, não é?
Não se pode jogar uma raquete por mão?
Como assim? Uma pessoa com duas raquetes?
Essa é a pergunta.
Não, não.
Tens toda a razão.
Ah, bom. Eu pensava que tinha rasteira.
E tinha.
Oh, Elsa, Luís, e tu chuta. Que tens estudado o pádel, diz-me lá como
tenho.
É que é a pontuação.
Eu sei lá, começa no 1 ou é aos 10 de cada vez? Não faço ideia.
É com exatamente como aquela pontuação fantástica do ténis, o 15, o 30, o 40.
Cada ponto vale 15?
E agora o Fituca vai explicar a origem desta esquizofrenia da pontuação do ténis e do pádel. Porque, por exemplo, quando nós damos a crianças a lógica da pontuação, é difícil elas absorverem 15, 30... 40.
É verdade.
E jogo.
E como tu dizias bem, Elsa, devia começar por 1, 2, 3, 4, 5, é o que fazia mais sentido. Mas isto é o ténis original, até começou, eu penso que vem em Oxford, era jogar contra uma parede.
Uhum.
E as pessoas posicionavam-se para começar na linha, havia uma linha e era jogar contra uma parede, e se a pessoa acertasse, passava para a linha dos 15 yards, dos 15 yards, dos 15 yards. Se ganhasse o parceiro, então fazia aos 15 igual. O próximo passo, então passava para a linha dos 30 e a seguir para a linha dos 40 e fechando aquela linha voltava ao jogo, então voltava outra vez ao princípio. Portanto, o 15, o 15, o 30 e o 40 yards, que é a medida inglesa, e tem a ver com a distância que a pessoa tinha da parede.
Portanto, o primeiro ponto vale 15, o segundo vale 30 e o segundo,
o terceiro 40. Se por acaso o outro também chega aos 40, então há as vantagens. Antigamente havia a vantagem tua, a vantagem minha, consoante, até a pessoa fazer dois pontos de diferença. Hoje em dia, para que os jogos sejam mais rápidos, isto é o que chama-se o ponto de ouro. Chega-se aos 40 igual e quem tiver a servir pergunta a quem tiver a responder para que lado é que se vai servir, se é para a direita, se é para a esquerda. Quem ganhar esse ponto ganha o jogo, fecha.
Isso é ótimo para mim, sou péssima em matemática e não distingo a esquerda da direita. É um combo incrível. Meu Deus.
Estás preparadíssima para começar a jogar pádel. E diz-me uma coisa, quantas vezes é que a bola pode bater no chão?
Uma, de cada lado do campo, não é?
Perfeito.
E no vidro?
Ai, sei lá, tens vários vidros, não é?
Tens laterais e de fundo.
Pois, deve ser se calhar uma em cada. Não?
É o chamado duplo vidro, sem dúvida.
Ah!
E a bola pode bater no chão e na vedação?
Espera, a vedação é o vidro?
É as malhas.
É uma malha. A rede?
É a rede.
Ok. Não?
Pode.
Ah!
Excepto no serviço. Quando a pessoa serve, se a bola bate no chão e na vedação ou na malha, é fora. Durante o ponto, vale, e é uma belíssima jogada pôr a bola a bater no chão e na malha, que é sempre imprevisível o ressalto.
Portanto, na teoria estou preparadíssimo.
Estás preparadíssimo.
O pior é o resto.
E jogas com a mão direita ou com a mão esquerda?
Ah, eu normalmente acho que a mão direita, não é? Não sou esquerdina.
A canhota e jogam com a mão esquerda. Uhum. E se for um jogador canhoto, ele deve jogar à direita ou à esquerda? e porquê? Que esta é dura. Esta é mestrado.
Tens que pedir a ajuda do público.
Não faço ideia. Do lado que lhe der mais jeito, eu sei lá.
O canhoto obrigatoriamente joga do lado direito do campo. Para quê? Para que depois o meio do campo tenham, tanto da esquerda como da direita, tenham as pancadas mais fortes, que é o vôlei direita, que é a pancada mais forte, e assim protegem muito mais, que o jogo passa muito pelo meio.
Perceberam tudo? Para a semana a teste.
A seguir temos que ir para o campo. A seguir temos que ir para
Eu
o
acho
campo.
Que é o melhor.
E será que o senhor que aí vem percebe muito bem disto e é cumpridor de todas as regras?
M80 Paddle Pop Tiebreak.
O paddle tem cada vez mais praticantes, uns anónimos, outros nem por isso. No tiebreak conhecemos os mais famosos, não é?
É verdade. Esta semana, no tiebreak, temos o Filipe Gaidão, ex-jogador da Seleção Nacional de Hockey, ex-aluno.
Teu ex-aluno?
Sim, já dei umas dicas.
E que tal?
Tem muito jeito e evoluiu muito. Quem veio dos desportos, muito facilmente, depois adapta-se aos outros.
Tiebreak.
Primeira vez que jogaste paddle?
Foi num evento que houve no Clube 7, em Lisboa, a convite de um amigo meu e de uma marca que estava a promover também a modalidade em Portugal, isto em 2017-2018.
Porquê é que continuaste?
Porque desde essa primeira vez que eu tive o contacto gostei muito do que aprendi ali e a partir daí, como eu tinha alguns amigos que já estavam a jogar constantemente, comecei a ir com eles e a ganhar o gosto e a partir daí comecei a praticar até hoje.
Quantas vezes jogas por semana e onde?
Neste momento sou capaz de jogar 2-3 vezes por semana. Não tenho tempo para jogar tantas vezes como gostaria.
Tens ou já tiveste aulas?
Optei por nunca fazer aulas porque gosto muito de jogar entre amigos, obviamente que gosto de melhorar e gosto de aprender e aprendo com eles e vejo muito na televisão.
Que nível achas que tens?
Eu acho que tenho um nível muito bom. Não estou a brincar. Devo estar ali no nível 3.
Qual a tua melhor característica?
Condição física, acho que é uma mais-valia. E se calhar a pancada. Consigo mandar umas boas pancadas na bola, às vezes já no desespero ou com raiva.
Qual a tua pior característica?
Eu acho que não tenho, muito honestamente. Acho que sou um jogador a todos os níveis muito equilibrado. Eu acho que a minha pior característica, se calhar ainda em algumas fases do jogo, é o posicionamento.
Filipe, um grande abraço e muito obrigado.
M80 Paddle Pop, segundo set.
Chegámos ao segundo set do M80 Paddle Pop, que é oferecido por ESC Online, Casino, Apostas Desportivas e Póquer. E esta semana olhamos para o paddle como um desporto escolar.
Sem dúvida, temos agora ao telefone o Paulo Sanches, da Federação Portuguesa de Paddle.
Muito boa tarde a todos.
O Paulo, entre muita coisa, é o diretor do paddle escolar. E tem feito um trabalho exímio e notável. Explica-nos um bocadinho como é que foi isto de colocar o paddle nas escolas.
Eu sou professor de educação física há 33 anos e tenho a função da coordenação local de desporto escolar aqui da minha região de Sintra. Comecei no paddle em 2016, aqui num clube de paddle, me convidaram para um pouco mais a sério para ser diretor técnico.
E qual é o nome do clube?
É o Paddle Sports Clube aqui em Sintra.
Ok.
E quando cheguei lá, os meus miúdos mais novos tinham 40 anos ou mais, os meus miúdos mais novos, né?
Ah.
Então eu senti a responsabilidade como coordenador local da escola de Sintra que teria que criar uma situação que levasse os miúdos a conhecer o paddle. Como tu estás no paddle já há bastante tempo, Pitucas e o Luís também, sabemos que em 2016 o paddle não tinha a expressão que tem agora, não é?
Sem dúvida.
Portanto, e foi a partir daí que começámos. Eu comecei aqui na região de Sintra a trazer algumas escolas minhas, alguns meus nas escolas, para conhecer e para começarem a jogar paddle e começarem a pegar numa raquete, apenas com essa intenção. Depois, o nosso presidente, o Ricardo Oliveira, tomou conhecimento que eu estava a fazer esse trabalho aqui, como se fosse um projeto piloto aqui da minha região, e lançou-me um desafio em 2017 para fazer isso, mas não a nível aqui mais regional ou local, mas fazer um programa ou um projeto a nível nacional.
Opa, foi muito complicado montar?
Claro que um projeto nacional tem sempre algumas dificuldades, não é? A primeira parte foi claramente ouvir todos os intervenientes e os clubes que havia na altura para tentar enriquecer o projeto. Depois de ouvir toda a gente e tentar perceber o que é que as pessoas queriam, criámos um programa para desenvolver então o paddle nas escolas. Terminámos uma missão para este programa e claramente essa missão é o que nos tem perseguido estes 5 anos já, que é proporcionar que todas as crianças em idade escolar, no ensino público ou privado, tivessem a possibilidade de experimentar a modalidade e sensibilizá-los para a parte inicial da modalidade.
Qualquer escola pode ter acesso, é isso?
Qualquer escola pode ter acesso, de forma gratuita.
É preciso que seja a escola a tomar a iniciativa de falar convosco, ou como é que isso funciona?
Não necessariamente. Portanto, isto funciona da seguinte maneira. A primeira parte, claramente, foi criar um protocolo de parceria entre o Ministério da Educação e a Federação Portuguesa de Pádel. A partir do momento em que há esse protocolo de parceria, que é um protocolo chapéu, depois, localmente, cada escola poderá fazer um protocolo de parceria com os seus clubes de proximidade. Nós aqui no programa não temos a veleidade de querer pôr um campo de pádel em cada escola, não é esse o objetivo. Mas existem muitos clubes de proximidade das escolas e outros que não estejam de proximidade, mas existem clubes que em determinadas horas não estão tão ocupadas pelo próprio clube e pelos clientes do clube, que poderiam proporcionar à escola essa experimentação e levar esses miúdos à escola.
Portanto, é levar as escolas aos clubes.
Exatamente. As escolas fazem um levantamento ou tenta perceber se há algum clube de proximidade da sua escola. Se não tiver essa noção, poderá entrar em contacto com a Federação ou através do programa de pádel escolar. E nós próprios, com a nossa equipa, procuramos qual é o clube que estará próximo dessa escola que poderá dar resposta e procuramos estabelecer essa parceria e esses contactos. No fundo, nós fazemos essa ponte. Depois dessa ponte estar feita, a partir daí é a escola diretamente com o clube que vão tratar das horas, de como é que a escola pode lá ir ao clube ou não. Isto é um semear para colher.
É a própria Federação que proporciona as raquetes?
Na fase inicial foi claramente um investimento da Federação Portuguesa de Pádel, juntamente com parceiros, que não são parceiros institucionais como parceiros não institucionais, não é? E dentro dos parceiros institucionais, claramente, temos o Ministério da Educação e através do Desporto Escolar. Temos também o Plano Nacional de Ética com o Dr. José Lima, temos as autarquias, porque isto, como eu disse, é um programa nacional, e na parte inicial nós claramente, para não criarmos ónus ao clube, porque um clube se calhar não pode ter 12 raquetes, 14 raquetes, 20 raquetes para poder proporcionar essa prática aos jovens, a Federação criou kits estratégicos por todas as zonas do país, de modo a que os clubes pudessem usufruir dessas raquetes e desses kits. Ora, como eu digo, isto foi evoluindo e a evolução normal desta prática dessas escolas a nível pontual levou a que, neste momento, já há 102 escolas no país com uma prática sistemática. Ora, essas 102 escolas no país, aí sim já compraram suas próprias raquetes através de um protocolo, através de uma empresa, né, que está-nos também a apoiar. Como eu disse, temos apoios institucionais e apoios não institucionais, particulares, para que nós, as escolas pudessem também ter o seu próprio material.
Mas essas escolas estão em que regiões do país?
Nós estamos de norte a sul do país. Um dos eixos de intervenção é também a formação de professores.
Fala-me desses números, que era a minha próxima pergunta, porque realmente são inacreditáveis.
Neste momento, em termos de prática, conseguimos já dar a raquete aos miúdos a 44 mil crianças. Já ultrapassámos até as 44 mil crianças que já conseguiram ter uma raquete na mão, tal como eu digo, para fazer experimentação.
Incrível. E os professores, quantos é que já formaste?
Ora, depois, entramos aí então no eixo de formação de professores. Porquê? Porque tem que ser esses professores que vão levar os miúdos às escolas. Também não queremos honorar os clubes com treinadores. Os treinadores têm que ser pagos, naturalmente, ainda bem, e os professores também o são. Mas para que o clube não tenha só ónus, temos um programa muito vasto de formação de professores. Já fizemos 74 formações iniciais de professores, proporcionando essa capacitação inicial a 2.132 professores.
Mas são professores de educação física das escolas ou não?
Exatamente. É o professor de educação física da escola que pode pegar na sua turma e que se desloca ao clube de proximidade do qual se fez a parceria. E é esse professor que pode dar a sua aula de educação física, mas com modalidade de pádel. Por isso é que é muito importante esta aposta nos professores, porque o professor motivado é um professor que vai a todo lado. E é um professor que pega na sua turma e move montanhas até que consiga proporcionar aos seus alunos esta nova modalidade, que agora já não é assim tão nova, não é?
Paulo, inacreditável. Uma vez mais, Paulo, muito obrigado.
Muito
continuação
obrigada.
Desse teu grande,
obrigado,
excelente trabalho.
Pela vossa oportunidade de voltar a falar um pouco de pádel, porque o que nós fazemos é mesmo isto, é falar de pádel e dar a oportunidade aos jovens de experimentar.
E agora, está na hora de...
ouvirmos a dica do professor da Academia Pedro Franchi.
M80 Paddle Pop. Dica do professor.
A dica do treinador de hoje será sobre um momento de subir à rede. Para os iniciados ou curiosos, temos de ter em conta que ao subir à rede devemos evitar as precipitações e acautelar alguns conceitos base para a concretização do objetivo de ganhar a rede, nomeadamente o split step. O split step não é mais do que parar quando o adversário bate na bola. Concluindo, ao parar, vamos ter mais tempo para tomar as decisões e tocar a bola com os apoios corretos, aumentando o controlo sobre o desfecho da jogada. Para os níveis mais avançados, devemos sempre ter em conta que quanto mais próximo da rede um jogador está, menos tempo de reação terá. Por isso, é essencial ter a posição de atenção correta enquanto subimos. A cabeça da raquete deve estar de perfil à frente do corpo e à altura do peito para termos mais tempo de reação. Concluindo, ter a raquete na posição de atenção correta aumenta as nossas hipóteses de sucesso na pancada.
Dica do professor.
E não nos podemos ir embora sem saber o que se passa no mundo do pádel com o nosso repórter de serviço, João Ramos.
M80 Paddle Pop Super Tie.
Olá, jogadoras e jogadores de paddle. Bom dia. Vamos ao Super Tie, que está calor e eu quero ir para a praia depois disto. Primeiras notícias vão para o WPT em Valência, onde, infelizmente, as nossas Ana Catarina Nogueira e Sofia Araújo ficaram pelos oitavos de final e não conseguiram ir mais longe. Em jogos bem disputados, mas no entanto, as nossas tugas a ficarem aquém dos desejos de todos nós que as queríamos ver, pelo menos nos quartos de final. Vamos também falar no FIP Tour, no Premier Padel BNL Italy Major, que se realiza em Roma, conta com 7 portugueses, 6 meninas e um jogador no setor masculino a atuarem neste torneio, um torneio com o maior prize money alguma vez tido num torneio de pádel, 850 mil euros, e temos a certeza que vai ser de certo uma nova acha na fogueira que vai arder entre os dois circuitos, já que o WPT colocou a hipótese de avançar com ações judiciais contra as atletas femininas por desta vez participarem também neste torneio. Veremos os próximos episódios. Este torneio marca também o já esperado regresso de Juan Lebron, o Lobo, às pistas, que fará dupla novamente com o seu parceiro habitual, El Ali Galan. Vamos ver como é que se dão novamente depois desta ausência. Já em solo nacional, falamos do MEO Campeonato Nacional Jovem de Padel, que decorre na Trofa, no Urban Padel, e também no IBG Open 10.000, que decorre em Braga. Malta do Norte, acorram em peso a estes clubes para apoiar as jogadoras e jogadores. Bons jogos, divirtam-se. Beijos e abraços.
E pronto, está feito. M80 Paddle Pop foi oferecido por ESC Online. ESC Online é o outro campeonato. Voltamos no próximo sábado, às 10, aqui na M80. Já sabe que o programa fica sempre disponível depois em podcast, portanto pode ouvir as vezes que quiser no site m80.pt.
Eu sou o Pedro Plantier.
Eu sou a Elsa Teixeira.
E eu sou o Luís Pop.
Voltamos para a semana, não é?
Bom fim de semana.
Bom
obrigado.
Fim de semana.
Bom fim de semana.
M80 Paddle Pop.